passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Bom demais saber que você está aqui com a gente. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Muito obrigado aí pela sua valiosa companhia nesta noite maravilhosa de domingo. Bom demais, viu? Depois do culto aí da sua igreja, você retornando para casa, né, com a família, pronto aí para mais uma semana, né? Que Deus te abençoe. Nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa de domingo, pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mestre querido, muito bom tê-lo aqui todas as noites de domingo. Como a sua presença traz paz ao nosso coração, como é bom estar ao seu lado, viu? Pastor Eli Alves de Souza, muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, meu querido, amado, amigo, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva, Débora Lira, que trinca abençoada, maravilhosa. Com certeza Deus vai bradar do céu nesse culto. A paz de Cristo no coração de todos.
Débora Lira! Tudo bem, Débora? Boa noite, a paz do Senhor, querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite para você também. A paz do Senhor Jesus a todos os que estão ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Fábio Silva. A paz do Senhor pastor Eli Alves de Souza.
Fábio Silva, meu irmão, bom demais estar sempre aqui ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel. Que alegria podermos estar juntos aqui novamente. Estivemos de manhã, não é verdade, no culto da manhã e agora no culto da noite da Igreja Cristo em Casa. Já já estará pregando o nosso querido pastor e meu amigo, pastor Eli Alves de Souza. Boa noite, Michel, boa noite, Débora, boa noite a você que nos acompanha, viu? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe.
Vamos então orar, minha gente, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta noite de domingo, juntamente com o querido pastor Eli Alves de Souza.
Deus querido, nós engrandecemos a Ti. Tu és o Deus misericordioso, Tu és o Deus que fala conosco, Tu és o Deus que ouve as nossas orações. E como é bom, Senhor, nós estarmos na Tua presença nesse culto. Culto é para nós extravasarmos na Tua presença. E Tu és o Deus, Senhor, de planos infalíveis para a nossa vida. Nós Te glorificamos, Senhor, em saber que Tu tens o melhor para nós. O louvor vem agir na nossa vida, no nosso interior. Quantas vezes nós estamos louvando e o louvor está enchendo o nosso coração de paz, nos dando dimensões tão gloriosas vindas de Ti. E quando nós passamos aquele período louvando e vamos ouvir a Tua palavra, oh Senhor, que maravilha, porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra é gloriosa, a Tua palavra vem trazer um ânimo novo, a Tua palavra vem trazer direções e até respostas para uma série de questionamentos que nós estamos lutando ali para encontrar uma resposta, e a Tua palavra traz essa resposta tão necessária. Então o culto é lugar de adoração, mas também o culto é lugar de nós recebermos de Ti. E para nós recebermos, é preciso que nós estejamos ligados em tudo que Tu vens falar conosco. Oh Deus, o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra. Então a Tua palavra nos alicerça, nos dando direção certa, nos fortalecendo na caminhada. Senhor, e nós nos alegramos grandemente em ouvir a Tua palavra e colocar a Tua palavra em prática em nosso viver. E nesse culto tão glorioso, tão especial, toma a vida do pastor Eliel em Tuas mãos, toma a vida do Fábio, toma a vida de cada um em Tuas mãos, que cada um seja usado grandemente, que tu uses a voz dos teus filhos para trazer aos nossos ouvidos uma palavra revelada vinda de ti. E quando terminar esse culto, nós com toda certeza vamos poder dizer: Deus falou comigo, Deus plantou no meu coração aquilo que eu estava tanto precisando. Nós te glorificamos, te exaltamos na autoridade que há no nome de Jesus. Amém. Amém.
Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, este rio que emana.
Não ter saída. Aquilo que parece.
Alice Corpraise, sou um milagre. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de domingo, logo após esse momento de oração com o querido pastor Eli Alves de Souza, que já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Texto para nossa meditação hoje, vamos ler no Evangelho de João, capítulo 21, verso 4, verso 5, e que o Senhor nos abençoe.
Pois é, nesta noite muito especial, deixa eu falar mais uma vez aqui e fazer um pedido. Olha, graças a Deus, a gente vai pedindo aqui, as pessoas, os irmãos queridos vão entendendo, não é? Durante esses anos todos, 31 anos, né, do nosso Cristo em Casa, quantas bênçãos, quantas maravilhas o Senhor realizou aí no seio da sua família, com você. Os irmãos estão contando aqui, é importante isso, né? A gente contar como forma de gratidão ao nosso Deus. Se você tem um testemunho que você recebeu através da Igreja Cristo em Casa, através da Rádio Melodia, você deve compartilhar aqui com a gente motivar outras pessoas também e dizer que Deus continua realizando milagres, né? O nosso Deus continua realizando milagres. Você pode gravar agora, inclusive, aí o seu testemunho para esse número de WhatsApp que eu já vou deixar aqui. É o 99907-0097, tá bom? Você pode mandar para a gente agora, usando toda a sua emoção, e a gente vai reproduzir aqui no nosso Cristo em Casa, viu? Esse momento especial para a gente compartilhar, se alegrar juntamente com você, tá bom? Eu quero também, neste momento, chamar o querido pastor Níger Martins, que está abrilhantando o nosso Cristo em Casa nesta noite. Ele tem algo muito importante para falar com você. Pastor Níger.
Olá, queridos, amados irmãos e irmãs em Jesus Cristo. Que prazer, que privilégio estar com vocês aqui para falar de um tema tão significativo, de um assunto tão espiritual, que é a questão da oferta, né, amados? A Igreja Cristo em Casa tem sido, assim, um instrumento poderosíssimo na evangelização, levando a mensagem do Evangelho, a mensagem da Palavra de Deus a milhares de lares, um número, na verdade, incontável, né? O Brasil inteiro é atingido por essa mensagem. Estamos no ar há nada menos do que há 31 anos, pregando a palavra com integridade, com fidelidade, sendo bênção para famílias, sendo instrumento do Pai para a transformação de casamentos, enfim. Muitos testemunhos têm chegado até nós, amados. A palavra de Deus tem sido pregada, Deus tem nos permitido alcançar novas portas. Mas para que essa missão possa continuar crescendo, nós precisamos da sua oferta, nós precisamos da sua ajuda. Eu queria que você ouvisse um testemunho agora, para você ter uma noção, né? um grãozinho de areia, né, nesse universo gigantesco que são os testemunhos, né, pela palavra que tem sido pregada aqui na Igreja Cristo em Casa.
Boa noite, meu nome é Sueli, eu moro em Vila Rosalina, São João de Meriti. Ouço todos os dias Cristo em Casa. E com as orações, sou muito abençoada. Eu tinha um grande problema de coluna, muita dor no meu corpo, acordava desanimada, mesmo fazendo tratamento, mas com as orações, graças a Deus, eu fiquei boa. Eu agora faço as minhas atividades, não sinto mais dores no corpo. Quer dizer, não vou dizer que não sinto, mas não é com tanta intensidade como eu sentia. Faço meus afazeres em casa e estou bem, graças a Deus. Eu agradeço a todos vocês, a todos os pastores, pelas orações. Esse programa é uma bênção. Eu não perco um Cristo em Casa. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos.
Essa oferta, queridos, ela é fundamental para que nós possamos alcançar novos lares, novas famílias, novas regiões no Brasil. A palavra de Deus nos ensina, você conhece o texto sagrado, 2 Coríntios 9:7, né, que cada um contribua segundo o seu coração, mas que Deus ama a quem dá com alegria. Malaquias fala sobre trazer, né, para a casa do tesouro, que é a casa de Deus. O apóstolo Paulo fala também sobre uma questão de semeadura. Não é uma questão de troca, não é uma questão de mercadejar, mas é uma questão de semeadura. De nós aprendermos a trabalharmos essa questão da generosidade. E quanto mais nós abençoamos, mais nós somos abençoados. Repito, não é uma troca, queridos, é uma questão de fidelidade, é uma questão de semeadura. Queridos, você pode nos abençoar, você pode abençoar a pregação do Evangelho, e tudo isso é realmente para a pregação do Evangelho, é para a expansão do Reino de Deus, que é o grande e fundamental tema das nossas vidas, né, queridos? Você pode fazer através da chave Pix 21 99907 0097. Vou repetir, tá? 21 99907 0097. Você pode também, se preferir, porque às vezes também o Pix nesse horário é um pouquinho complicado, você pode, né, tem algumas restrições, você pode acessar o site igrejacristoemcasa.com.br, igrejacristoemcasa.com.br. Tudo é muito caro, queridos, tudo tem um custo muito elevado. Pregar o Evangelho também tem esse custo. E para a rádio poder se expandir, para a rádio poder alcançar novas regiões, os custos são de fato muito elevados. E a sua contribuição vem para isso, para poder, repito, e estou sendo enfático e redundante aqui, né, nos permitir continuar com essa obra que já estamos há 31 anos e que mais 31, que muitos e muitos anos venho pregando o Evangelho. Eu próprio, queridos, né, quantas e quantas vezes, se hoje estou aqui, né, trabalhando com você, falando do amor de Deus com você, já estive tantas e tantas vezes, e até hoje continuo, sendo abençoado pela Igreja Cristo em Casa. A Igreja Cristo em Casa faz parte da minha história, faz parte do meu crescimento espiritual, e creio que da sua vida também. Então, que Papai do Céu derrame graça, misericórdia sobre você, sobre sua casa, né, que a semeadura mais e mais se manifeste na sua vida, que você tenha um coração generoso, um coração abençoador, e as ricas bênçãos do Senhor sejam com você. Queria repetir, queridos, a nossa chave Pix 21 99907 0097, 21 99907 0097, ou pelo igrejacristoemcasa.com.br. Papai do Céu, derrame graça e misericórdia, e juntos, enquanto igreja, continuemos pregando o Evangelho. Deus abençoe, queridos, fiquem na paz, paz, paz.
Moderna, sincretismo religioso se misturou com a crença, é entretenimento para todo lado. Tempos apainelados, mas a noiva de Cristo está em ruínas. Os louvores são pra alcançar as views na mídia. O que está em alta é se autopromover. Mas eu permaneço santo, mesmo o pecado considerado disfunção. O céu não considera iniquidade no mal. O homem tem que se arrepender.
Espírito Santo. Mesmo o pecado considerado disfunção, o céu não considera iniquidade normal. O homem tem que se arrepender. Desperta, desperta. É muita histeria sem a verdadeira adoração. Eu conheço cada
louvor. Deixa eu agradecer você que ofertou agora ou vai ofertar amanhã. Que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo todas as nossas necessidades, como Ele sempre tem feito, né, gente? Muito obrigado. Que Deus te recompense.
Parabéns pra você.
Nesse momento especial, nós trazemos aquele abraço companheiro para os aniversariantes de hoje e deste mês com a Débora Lira.
Sim, Fábio, desejamos felicidades para todos os nossos queridos ouvintes que trocam de idade hoje. Mais um ano de vida que o Senhor concede a cada um, isso é muito bom. Que bênção todos eles terem chegado até aqui. Luísa Vieira, parabéns. Ana Júlia Maria, Juliana Pinto, Carmen Luci, Thaísa Cristina, Gustavo Goulart, Fernando da Silva, Hilda Mendes, Anderson Florentino e Suzana Ferreira. Parabéns para você. Olha, o Senhor confia os seus segredos aos que temem e os leva a conhecer sua aliança. Seja muito feliz.
Não vou calar meus lábios, vou profetizar. Manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios,
profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição tem pra ti um manancial, cujas águas nunca graça, abençoa quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que um manancial cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas.
Família Melodia, vamos dar as mãos nesse momento, mesmo que você não tenha nenhum pedido para fazer. Nós estaremos orando nesse momento pelos nossos irmãos e irmãs que precisam do nosso Senhor, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, se o seu pedido chegou aqui através do zap zap da oração, não tem problema. Qualquer dificuldade, tribulação que você esteja passando, nós estaremos orando por você agora, tá bom, minha irmã? Tá bom, meu irmão?
Sim, Fábio, vamos orar ao Senhor. Nós sabemos que a oração é muito importante, não só para pedir, não só para clamar ao Senhor, mas também para desenvolver o amor, a comunhão e o conhecimento de Deus, né? Demonstrar a toda a nossa intimidade com Ele, nosso arrependimento, gratidão e obediência. Então, nesse momento importante de oração, nós vamos entregar a vida da irmã Madalena de Casimiro de Abreu, Maria de Jesus de Maricá, Antônio Carlos de Sorocaba e família, Vanessa de Bangu e toda a família da Vanessa. O Sinésio de São Gonçalo pede oração para a família, em especial para a cura do irmão Sinésio, que está fazendo hemodiálise. O Francisco Gilza pede oração também pela restauração do seu casamento. E o Emerson de Santos Dumont, Minas Gerais, pedindo oração pela vida sentimental e para toda a família. O pastor Eli Alves estará orando.
Deus querido, nós exaltamos o teu nome. Temos agora, com certeza, inúmeras pessoas que estão de joelhos dobrados diante de ti. Deus, a Tua palavra é rica em promessas. Tu supres o necessitado, Tu levantas o abatido, Tu curas o enfermo, Tu fazes o paralítico andar, Tu trazes alegria ao coração que está amargurado, depressivo, Tu tiras a ira e dá o sentimento de amor e perdão. Tu trabalhas através da Tua palavra. Tu vens, Senhor, encher o nosso coração de paz. E Tu queres que nós entendamos o que é obediência. Obediência é fazer aquilo que Tu nos falas, que Tu nos ensinas. É a direção que Tu dás para nós. E agora nós vamos colocar em prática, vamos ser obedientes, fazendo aquilo que Tu vieste falar conosco. Então, Senhor, que hoje seja uma noite de milagres, que hoje seja uma noite de grandes vitórias, que hoje seja uma noite onde cada um possa levantar as mãos em direção ao Teu trono e dizer: Senhor, meu coração é grato a Ti, porque o milagre Tu enviaste e está acontecendo na minha vida. Senhor, pelo Teu poder eu profetizo que o mal que me afligia está indo embora agora. Porque, Senhor, quando Tu falas, a Tua palavra se cumpre na vida de cada um de nós. Então, queridos, deixa Deus agir na sua vida nesse culto. Deixa a palavra de Deus entrar no teu coração. O que vem sendo falado vem da parte do Senhor. E é o Senhor revelando. Então essas palavras precisam ter lugar no coração de cada um de nós. A palavra do Senhor diz que a palavra de Deus é aquela água cristalina que vem limpando, jorrando, para que nós alcancemos uma vida gloriosa. E a palavra vem dizer: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Você crê? Então, quando você ouvir a palavra no culto, essa palavra vai queimar no teu coração. Você vai engrandecer ao Senhor e você vai dizer: Senhor, eu sou grato a Ti, porque eu estou sentindo o Teu operar na minha vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê a paz.
Agora, gente, chegou então esse momento da mensagem. Nós vamos ouvir a palavra de Deus neste momento. E para isso eu quero convidar o querido pastor Eli Alves de Souza.
Queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. É interessante como o Senhor trabalha e prepara as coisas boas para nós andarmos na presença dEle, para nós termos prazer na presença dEle. E o Senhor, Ele declina o Espírito Santo de Deus, Ele envia o Espírito Santo de Deus. É impressionante a programação de Deus. Tivemos um encontro com Jesus, o Espírito Santo de Deus vem morar na nossa vida. Nós passamos a ser templo do Espírito Santo de Deus. Antes de Jesus, o Espírito Santo não habitava na vida da pessoa. Vinha fazer uma visitação. Mas quando Jesus vem e depois Jesus vai partir desse mundo, Jesus disse assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar para vocês o outro Consolador. E quem é esse outro Consolador? O Espírito Santo de Deus. E Ele vem habitar na nossa vida, trabalhando no nosso espírito, para nos ensinar a palavra, para nos dar um entendimento, para nos dar discernimento. Então, os ministérios, os dons são capacitação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quando Paulo em Gálatas 5, verso 20, 22, 23, vem falar do fruto do Espírito, com 9 capacitações, estas capacitações são implantadas na nossa vida para o nosso crescimento espiritual, para termos atitudes diferentes, fortalecidos pelo Senhor. E aqui nesse texto de João 21, 4, 5, o Senhor vem preparando Pedro para o Pentecoste, para os dias de Pentecoste. O que aconteceria no dia do Pentecoste? O derramar do Espírito Santo de Deus. Então Pedro, que era um camarada de pavio curto, eu vejo ele assim, muito complicado, né? O emocional de Pedro era terrível para ser entendido, mas o Senhor Jesus não abriu mão, não desanimou de Pedro, não disse para Pedro: Pedro, vai embora, procura outro lugar, porque aqui não dá para você não, você não tem jeito. O Senhor não falou isso. O Senhor trabalhou na vida de Pedro com muita paciência, e ali no Pentecoste, veja, Pedro é revestido pelo poder do Espírito Santo de Deus e passou a ser uma nova criatura, um homem extraordinário, desbravador, corajoso. Deixou de ser aquele Pedro complicado. Deixou de ser aquele Pedro criador de caso. O texto lá em João 21, 4, 5 está dizendo assim: e sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Veja, essa ressurreição, após a ressurreição, Jesus se apresenta aos discípulos. E Jesus disse para eles: filhos, tende alguma coisa para comer? E qual foi a resposta? Não, não temos. Por quê? Porque eles haviam passado a noite toda na pescaria, mas voltaram com as redes vazias e o barco vazio. Ou seja, uma pescaria frustrada, onde não conseguiram pegar nada, nada. Então veja, Jesus traz uma pergunta provocante, porque eles já estavam guardando ou lavando a rede para guardá-la. Eles não queriam mais saber de pesca ali. Estavam estafados. Para eles foi uma grande decepção. Grande decepção. Por quê? Porque eles conheciam o mar. Era o lugar habitual da pesca deles. Então, eles não tinham essa experiência de ir pescar e não pegar nada. Mas aquela noite foi frutífera. Voltavam cansados, cansados, com fome. Então veja. E agora Jesus pergunta: tem alguma coisa para comer? Então a resposta deles foi muito, muito seca, né? E a realidade. Por quê? Porque a pesca havia sido um fiasco. Um fiasco. Fiasco. E não é porque eles não conheciam o mar, eles eram excelentes pescadores. Mas Jesus, para quebrar aquele trauma, aquele sentimento de amargura, aquele sentimento de fracasso, Jesus manda eles de volta ao lugar do fracasso. Volta, volta ao mar. Vai pescar. Eu fico imaginando os discípulos um olhando para o outro. E agora? Vamos ou não vamos? Melhor a gente voltar, melhor a gente descansar. Não dá não, está todo mundo cansado. Nós vimos que, eu acho que dali surgiu aquela frase: o mar não está para peixe. Ninguém pegou nada. Mas Pedro, veja só, Pedro ergue a voz e diz: Senhor, nós passamos a noite toda e não pegamos nada. Mas, olha como é que ele coloca a obediência à tona. Mas, em obediência à tua palavra, lançaremos a rede. E Jesus ainda dá uma palazinha para eles. pode lançar a rede para o outro lado do barco. Irmão, essa história de do outro lado do barco não quer dizer que de um lado tinha peixe e o outro lado não tinha. Mas o Senhor deu a dica. Eu fico imaginando assim, os peixes já estavam lá perfilados, só estavam esperando os discípulos jogarem a rede. Estava tudo perfilado, obedecendo a voz do Senhor. Qual era a missão do cardume? Pular na rede. Que coisa bonita, né? Coisa linda. Às vezes a natureza obedece ao Senhor e o homem tem dificuldade. Tem dificuldade. Eu gosto de fantasiar o texto para nós entendermos, né? Assim como Jonas. Jonas não obedeceu a voz do Senhor de ir para Nínive, mas o grande peixe se colocou ali pertinho do barco, porque a missão dele ali agora era engolir Jonas. Veja só, não era mastigar Jonas, era engolir Jonas. E ele fez. Veja, o peixe foi mais obediente que o profeta. E quando os homens do barco disseram, olha, entre nós está o causador desse problema, dessa tragédia que nós estamos enfrentando. Aí Jonas falou, eu sou o causador, eu estou aqui em rebelião com Deus. Pode me jogar no mar. Beleza. Aí jogaram, mas quando jogaram, Jonas nem caiu na água, caiu dentro da barriga do peixe. Foi engolido direto. Outra coisa, o peixe levou Jonas para a missão que Deus deu, perto de Nínive, onde Jonas não queria ir. Então o peixe foi mais obediente do que Jonas. E lá, Deus operou o grande milagre através da vida de Jonas. Toda a cidade se converteu, toda a cidade foi transformada. Veja, meu irmão, a melhor coisa é nós obedecermos aquilo que Deus está falando. Quando nós obedecemos, o milagre chega e vem muito mais rápido. Mas quando você olha aqui a pescaria, Pedro resolveu voltar ao mar, voltou à pesca. Então, quando acontece aqui uma perda, nada pescaram, quer dizer, uma noite em claro, sem objetivo, sem resultado nenhum, mas eles agora em obediência. A noite, a madrugada que eles passaram no mar, foi sem a direção do Senhor. Agora o trabalho estava debaixo da direção do Senhor. Querido, outra coisa, trabalho debaixo da direção do Senhor tem fruto. Trabalho debaixo da direção do Senhor, quando nós trabalhamos em obediência com aquilo que Deus está falando, é impossível a vitória não chegar. Então a pergunta vem de uma forma gloriosa, gloriosa. E os outros discípulos resolveram seguir Pedro, também foram para a pesca. Então, quando eles lançaram a rede, tiveram uma experiência extraordinária. Extraordinária. Então, uma noite de fracasso não impediu o milagre. Não impediu. Por quê? Porque agora estavam debaixo da direção de Jesus, sob a obediência daquilo que o Senhor dissera. Lançaram a rede. E logo a rede estava superlotada de grandes peixes. Veja, não era um rebanho qualquer. Não era lambari, não era um filhotinho de sardinha, não. Eram grandes peixes. Grandes peixes. E a pesca foi de uma monta tão extraordinária que no barco que estavam não comportou aquilo que pescou. Foram puxando a rede e eles perceberam que ainda tinha muito peixe na rede e que o barco não comportaria a quantidade de peixe que fora pescado. E aí tiveram que pedir auxílio a outro barco. Sabe o que é isso? A bênção que Deus tem para você é tão grande que você vai poder dividir com a tua família, com outras pessoas. é assim. A bênção do Senhor é assim. Para nós podermos compartilhar, dividir a bênção com aqueles que estão ao nosso redor. Não só você vai desfrutar da bênção, mas através de você, muitas pessoas serão abençoadas com aquilo que Deus colocou em suas mãos. Coisa linda. Coisa linda. Deus traz a prosperidade. Prosperidade. Então Jesus, ele sabia do ocorrido. Jesus sabia de que eles tinham vindo de uma noite de fracasso. Mas Jesus não ia dizer: eu sei, vocês estão de cabisbaixo porque passaram uma noite em claro, de fracasso, não pegaram nada, tá vendo? Bem feito, quem mandou vocês saírem sem a minha direção? Não, meu irmão. Palavra de acusação vem do inimigo, não vem de Deus. E o Senhor, com muita paciência, mostra a eles o caminho para chegar até a vitória. O caminho. O Senhor estava trabalhando na vida dos discípulos. Por quê? Porque o Senhor queria crescimento, amadurecimento na vida de cada um deles. Quando você olha para a vida de Pedro, Pedro passa a ser um homem de um caráter ilibado, um homem extraordinário, um homem comprometido com Deus. Aquelas palavras amargas de Pedro foram embora. E como é que Jesus falou para ele? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Tu me amas mais do que estes? Então veja, Jesus requer de Pedro um amor exemplar. Um amor exemplar. Quando Pedro pensava que ele não valia mais nada. Oh, meu irmão, Deus levanta o caído. Deus levanta aquele que pensa que não pode fazer mais nada. Ah, para mim é o fim da linha. Para mim acabou. Ponto final. Meu irmão, Deus chega no ponto final e bota uma reticência. Deus põe a reticência dizendo: a sua história não vai acabar assim. Eu sou contigo, tem bom ânimo, esforça-te, se levante. Eu vou levar você a coisas extraordinárias. Pedro creu. Às vezes nós temos dificuldade de crer no que Deus está falando. Você me ama? Pedro, você me ama mais do que estes? Você me ama mais do que o teu barco? Você me ama, Pedro, mais do que o mar que você usa para pescar? Você está disposto a me obedecer, Pedro? Está disposto a andar na minha presença? Você quer pagar o preço? Oh, irmão, é isso. Às vezes nós temos dificuldade para estar nos achegando ao Senhor. Qualquer dificuldade, a pessoa: estou entregando tudo. Ué, irmão, você está servindo a igreja, o pastor ou ao Senhor? Como é que você entrega aquilo que Deus colocou em suas mãos para você dar o seu melhor? O que que fez você se desanimar? O que que fez você abrir mão daquilo que Deus colocou como honraria nas tuas mãos? Então as coisas da terra passam a valer mais do que as coisas que Deus coloca em tuas mãos? Então, Pedro se mostra preocupado. Por quê? Agora ele não vai dar conta só da vida dele. Porque o Senhor dissera: apascenta as minhas ovelhas. Veja, as ovelhas não passaram a ser de Pedro. As ovelhas continuam sendo do Senhor Jesus. Mas a responsabilidade de apascentar as ovelhas do Senhor Jesus é de Pedro. Passou a ser de Pedro. E agora? Agora Pedro precisa ter essa honradez, essa dinâmica maravilhosa de dar a vida pelos seus irmãos, de estar ali junto, anunciando, ensinando, e levando-os a andar na presença do Senhor. É coisa linda, meu irmão. Coisa linda. Coisa linda. Ainda hoje os pastores recebem dessa missão. pastor está lá liderando o rebanho, ele tem que ter muito cuidado que alimento ele está servindo ao rebanho. Porque o pastor é colocado diante do rebanho para ensinar a palavra pura, cristalina, transparente, que não se deteriora. Essa é a missão do pastor. O pastor é como um atalaia. O texto que ele usa, que Deus mostrou para pregar, para ensinar, é um texto para servir de alerta, para a pessoa não ser envolvido pelo o que o mundanismo oferece. Quem é de Deus não pode se envolver no mundanismo. Então o ensinamento da palavra é para nos trazer o fortalecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vai libertar de quê? Do engano, do tropeço, das artimanhas do inferno. Em Cristo você é uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, você vai viver na presença do Senhor. Pedro entendeu isso aí. Pedro entendeu que o compromisso dele agora passa a ser com o Senhor. Então, ele não vai viver uma vida promíscua. Ele vai viver uma vida totalmente voltada para a presença do Senhor Jesus. Coisa maravilhosa. Maravilhosa. Meu irmão, que o Senhor te fortaleça para você tomar uma decisão séria. Que o Senhor te ajude, que o Senhor esteja contigo te dando a paz. É isso que o Senhor quer, seguir na presença dEle. O Senhor está lhe chamando para andar na presença dEle. E vou dizer, quando o Senhor te chama, é porque Ele já te capacitou para andar na presença dEle. Creia nisso. E muitas vezes o Senhor vai levar você a lugares onde houve um fracasso na tua vida. Sabe por quê? Ele vai te curar de traumas, das mazelas, do engano do inimigo, para mostrar que você é capaz de viver uma vida vitoriosa na presença desse Deus maravilhoso. Pense nisso. Tome a decisão certa. Que o Senhor te abençoe, te sustente, te tome pelas mãos. É Ele quem te ergue. Então nunca se afaste da presença dEle. Que Ele plante a paz no teu coração. Deus te abençoe.
Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Jamie.
Dirige-me em tudo, meu Jesus. Quero fazer a tua vontade e seguir o teu querer para todo sempre e sempre. Amém.
Tá aí, com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de domingo. Muito bom ter você aqui com a gente. Quero agradecer mais uma vez o nosso querido pastor Eli Alves de Souza, da nossa querida Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. Mais uma vez, muito obrigado, viu, mestre querido? Obrigado, Fábio Silva. Obrigado, Débora Lira, Michel Camargo. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 da noite, com mais um Cristo em Casa. Agora, pastor Eli Alves de Souza, impetrando a bênção apostólica.
Senhor, como foi bom estarmos na Tua presença, como foi bom realizar a Tua obra, como foi bom poder entoar louvores a Ti, meditar na Tua palavra. Fica conosco agora, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Santo Espírito, o poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, ovelhas do Seu rebanho, como também sobre todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.